Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, um abraço para você que ligou o rádio agora, um salve para você que tá desde cedinho ligado na gente, muito obrigado pelo carinho a todos vocês, tá? Você de casa, você do trabalho, pessoal do volante, obrigado pela carona, rapaziada aí que tá curtindo a gente no barzinho, né? Tem aquela galera que vai pro barzinho terça-feira, o happy hour de terça. 7h16, vamos chamar ele, o nosso queridíssimo José Maria, né? Para o nosso Alô Esporte Clube de hoje. Nossa, boa noite, Zé. Vamos lá?
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta terça-feira, Café, dia 23 de maio de 2023, o Alô Social Clube do programa de hoje vai para o meu amigo Alcides Kruszewski, abraçando, portanto, Alcides Kruszewski em Olivença, ouvindo o Gabriela Esportiva Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h17, tá começando. Vamos lá, Zé, o Santos tem negociado nos últimos meses com o Qatar Sport Investimentos, tá? A empresa de propriedade do governo do Qatar que administra o Paris Saint-Germain. As conversas são para que o grupo invista no futebol do peixe sem a necessidade de o clube se transformar em SAF, Zé. Segundo a apuração da imprensa brasileira, as discussões entre as partes já passaram do estágio inicial, né? A QSI, inclusive, solicitou aí ao presidente Andrés Rueda, né, o balanço financeiro do Santos para estudar as contas do clube, né? Procurado, o PSG disse não poder se pronunciar sobre esse assunto. O Santos e QSI ainda discutem qual será o modelo de negócio. Atualmente, a FIFA proíbe que terceiros tenha a participação em direitos econômicos de jogadores. Ou seja, o QSI não poderia comprar um jogador e repassá-lo ao peixe, né? Sem dinheiro para fazer grandes investimentos no futebol, o Santos abriu as portas aí para as conversas com o Fundo Qatari, né? Mas neste momento não tem interesse em se transformar em SAFs. É por isso ainda há discussões aí sobre como seria feito o aporte ao clube, né? A aproximação entre o clube e a empresa se deu por intermédio de Neymar pai, né? Recentemente ele participou aí da negociação do clube com a Blazer, né? Atual patrocinadora master do clube. Neymar também reatou aí as relações com o clube. Em abril, ele foi à Vila Belmiro assistir o jogo contra o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana e se declarou aí ao peixe. No mês passado, né, o jornal francês L'Equipe noticiou que o QSI tem interesse em comprar outros clubes pelo mundo, né, em caminho semelhante ao Grupo City, controlado pelo Manchester City. No Brasil, a empresa controla o Bahia, né? Todo mundo sabe, né, Zé? Vamos lá? Vamos para mais informações agora. Vamos falar de Série B, né? A oitava rodada vai ser aberta hoje, né? Hoje à noite. Vamos lá, Zé Maria? 7h19.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
O Campeonato Brasileiro da Série B vai ser movimentada esta noite, três partidas, Café. A primeira delas, partida já em andamento, começou às 7h, Botafogo e Mirassol, será o primeiro duelo. Às 21h30, o Novo Horizontino enfrenta o Avaí e também no mesmo horário, 21h30, o ABC no Frasqueirão recebe o time do Tombense. Amanhã, quarta-feira, teremos o Vitória, o líder do campeonato Vitória, voltando a jogar no Barradão. Vitória e CRB. Um triunfo do Vitória pode dar segurança, né, ao time rubro-negro baiano, que continuou na liderança desse campeonato brasileiro da segunda divisão, em razão dos resultados que foram importantes, porque na rodada anterior o Vitória perdeu para o Mirassol, mas o Atlético de Goiás empatou em casa com o Avaí e o Criciúma também em casa perdeu para o time do Ceará. Portanto, amanhã, Vitória voltando a jogar no Barradão, enfrentando o Clube de Regatas Brasil. Também amanhã, às 7 da noite, o Juventude enfrenta o Atlético de Goiás. O Londrina, no Estádio do Café, recebe o Ceará. E o Vila Nova, que cresceu muito, né, nesse campeonato da segunda divisão, joga em casa enfrentando o time do Ituano. Amanhã, às 21 horas e 15 minutos... teremos no Brinco de Ouro, em Campinas, Guarani e Chapecoense. E dois jogos fecham a oitava rodada nesta quarta-feira, às 21h30. Estamos falando do primeiro duelo no Maranhão, Sampaio Correia enfrentando a Ponte Preta e o Criciúma, né, em casa recebendo o Sport Clube do Recife. Vitória lidera esse campeonato brasileiro da Série B com 15 pontos ganhos. O Atlético de Goiás é o segundo com a mesma pontuação do Vitória, 15 pontos. O Vila Nova é o terceiro com 14. O Criciúma na quarta posição, também com 14 pontos. Esses são os quatro primeiros clubes colocados do Campeonato Brasileiro. Quem vacilar, entendeu, pode sair do G4, porque na quinta posição tem Guarani com 13. O Mirassol também chegou com 13 pontos, está no sexto lugar. O Botafogo de Ribeirão Preto é o sétimo colocado com 12 pontos. E o Sport Clube do Recife é o oitavo com Sport com 11 pontos, portanto uma rodada muito importante, porque pode haver alterações, sobretudo na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. A nona posição é do Novo Horizontino, também com 11 pontos, né? O Londrina está ali no meio da tabela, décimo colocado, 10 pontos ganhos. O Ceará já é o 11º, né? A Chapecoense é o 12º com 8, o Sampaio Correia 13º também com 8, Ituano na 14ª posição, Ituano com 7 pontos ganhos. O Avaí é o 15º com 7 e o Juventude, né, que venceu na rodada anterior. O time do Juventude acabou construindo uma vitória importante, né, porque saiu finalmente, venceu em Chapecó, a Chapecoense por 2-0. E saiu da zona do rebaixamento. O Juventude agora é o 16º colocado com 6 pontos ganhos. E os quatro últimos da Série B: Ponte Preta, 17º com 6. CRB, adversário, o adversário do Vitória amanhã, é o 18º com 5, né? O Tombense é o 19º colocado com 4 pontos. E o ABC de Natal permanece, né, uma pior equipe do futebol da Série B, com apenas um ponto ganho. Portanto, Vitória jogando na noite de amanhã. Vitória, que é o líder, que é o primeiro, vai enfrentar o CRB, que está na zona do rebaixamento. Eu diria que um Vitória muito favorito para conquistar a sua sexta vitória nesse campeonato brasileiro da Série B do nosso futebol café.
Muito bem, Zé Maria, 7h24.
Gabriela Esportiva.
Vamos às informações do Colo-Colo, Deilhéus.
O Colo-Colo de Futebol e Regatas, Tony Café, intensificou as atividades no estádio Mário Pessoa, buscando a superação no jogo do próximo domingo, na abertura da terceira rodada desse campeonato baianinho 2023. Claro que a equipe do Tigrão precisa, né, sobretudo fazer as correções do planejamento mal equivocado que aconteceu no futebol do Colo-Colo. Na semana do jogo com Vitória da Conquista, Café, o time treinou a semana sempre iniciando as atividades após as 16 horas. O jogo marcado pela Federação Baiana de Futebol, há dias, há tempos, né, seria às 15h. Só a comissão técnica não sabia ou ignorou uma informação desta natureza. pergunta, a gente pode perguntar aqui a um professor concurso superior em educação física, se faz diferença treinar após as 16 horas e jogar às 3 horas da tarde, né? Eu gostaria de ouvir isso, porque, na minha opinião, foi um erro gravíssimo de planejamento do futebol do Colo-Colo, porque treinou a semana inteira, né? Os repórteres que acompanhavam as atividades sempre informavam. O treino começou após as 16 horas, quer dizer, além da ausência de uma qualidade técnica, né, com maior intensidade que a competição pede, a gente percebeu, né, que houve esse erro de cálculo do planejamento do futebol do Colo-Colo. E a gente lembra, gente, o futebol é um esporte coletivo. Fica evidente, só ficou evidente, sobretudo no segundo tempo, que tem uma parte do grupo do Colo-Colo que fisicamente está distante da preparação ideal para uma competição de futebol profissional. Portanto, a tarefa do seu treinador Paulo Henrique não será fácil, né? Precisa trabalhar, precisa dar um padrão de jogo a esse grupo que abdicou da marcação no último domingo, deixou o Conquista à vontade e acabou facilitando a derrota dentro de casa para uma das equipes sem grandes estrelas, né? Mas muito mais organizada dentro das quatro linhas, pelo menos foi o que a gente observou no jogo Colo-Colo 0, Conquista 2. Não vou aqui também, Café, passar responsabilidade para o treinador, apenas para o treinador. Claro que Paulo Henrique também tem sua responsabilidade, mas o tempo, né, da pré-temporada e de duas semanas de competições já sinaliza que o treinador experiente do clube, né, embora tenha muita experiência, talvez seja uma vítima também desse planejamento equivocado, né, da empresa. Colo-Colo até hoje só tem 20 atletas inscritos para a disputa desta competição. Ele ainda não tem à sua disposição um suplente, né, para trocar nas posições dentro do grupo. Com apenas 20 jogadores, certamente o futebol tem 11 titulares, então se ele tivesse um reserva à disposição para cada posição, ele deveria ter no mínimo 22 jogadores relacionados. O grupo ainda é muito pequeno, ainda é muito verde. Esse erro de avaliação é 100% da empresa R. Lopes, né, que escolheu errado e montou um grupo sem qualidade e sem intensidade para o futebol da Série B. Se não fortalecer esse time, a tendência, viu, Tony Café, é brigar na parte de baixo da tabela, é lutar contra o rebaixamento que vai punir as duas piores equipes do futebol da Série B neste Baianinho 2023. Então, entendemos, né, que o Colo-Colo tem que mudar a postura. Esse comportamento molenga, né, visto no domingo, no Mário Pessoa, não pode continuar. Tem que ter intensidade. O adversário de domingo é uma equipe superior, é uma equipe muito forte em relação à equipe do Vitória da Conquista. Jogar no Valdomiro Borges é jogar sob pressão de uma torcida do Gipão, né, que dá energias à equipe da ADJ. Não é fácil historicamente jogos lá em Jequié, portanto o Colo-Colo tem que buscar a sua superação nesta terceira rodada do Campeonato Baianinho 2023. Leônico e Galícia, esse duelo vai acontecer no Metropolitano de Pituaçu. Teremos também no Valdomiro Borges, Jequié e Colo-Colo. O Juazeiro, né, enfrenta o Vitória da Conquista jogando no Adalto Moraes, né, e buscando aí a sua primeira vitória desse Baianinho. A Unirbe faz o jogo da recuperação jogando no Antônio Carneiro em Alagoinhas, enfrentando a boa equipe do Fluminense de Feira. E o Grapiúna, o líder do campeonato Baianinho 2023, volta a jogar diante do seu torcedor no estádio Ribeirão, no Elias Ribeiro, Ribeirão, ali em Camacan. Portanto, Grapiúna, que tem 100% de aproveitamento. A equipe que faz, Café, a melhor campanha desse campeonato baiano da Série B do nosso futebol, o líder Grapiúna, com 2 jogos, 2 vitórias, joga de novo diante da sua torcida lá no Ribeirão, enfrentando a equipe do Jacobina, uma terceira rodada que pode definir muita coisa, sobretudo na parte de cima, na parte de baixo da tabela. Claro que o Colo-Colo busca ainda a sua primeira vitória para sair dessa situação incômoda. Dentre as 10 equipes, o Colo-Colo ocupa no momento, é o 9º colocado no Baianinho 2023.
Muito bem, 7h31, abração pro meu amigo Ari, do táxi, lá no Fátima, curtindo a nossa programação, né, no Califórnia. Carlinhos, lá no Parque Boa Vista, né, o Carlos Prats, lá na Mangabinha, aquele abraço para vocês, tá bom? 7h31.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, fechando a 7ª rodada do Brasileirão, Cuiabá vence o Cruzeiro e deixa a zona de rebaixamento da Série A, Zé.
O Cuiabá surpreendeu na noite de ontem, Café, fechando a 7ª rodada do Campeonato Brasileirão da Série A. O time do Cuiabá venceu, né, o Cruzeiro em duelo que aconteceu em Sete Lagoas, né, por 1-0, com gol do Deyverson. Ele marcou aos 37 minutos do primeiro tempo. Eu diria que é uma vitória importante do time do Cuiabá, que deixou a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileirão da Série A. Botafogo em primeiro com 18 pontos ganhos, 6 vitórias, apenas uma derrota do time do Botafogo em 7 jogos realizados. O Palmeiras segundo com 15, 4 vitórias e 3 empates, né? O Palmeiras é a única equipe que ainda não perdeu no futebol da Série A do Brasileirão. Fluminense o terceiro com 13. Fluminense que tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Atlético Mineiro é o 4º colocado, também com 13. O Galo Mineiro realizou 7 jogos, né? Venceu 4, empatou 1 e perdeu 2 partidas. O Cruzeiro continua na 5ª posição, 4 vitórias e agora 3 derrotas, né? Portanto, o time do Cruzeiro é o 5º com 12. O Flamengo é o 6º, com a mesma pontuação do Cruzeiro, 12 pontos ganhos. O Atlético do Paraná é o 7º colocado, tem 12, né? 4 vitórias, 3 derrotas, né? O time da Arena da Baixada. E o São Paulo na 8ª posição. São Paulo com 12 pontos ganhos. O Santos é o 9º colocado, tem 11. O Grêmio no meio da tabela, ali 10º lugar, 11 pontos ganhos. Fortaleza, 11º. Bragantino, 12º colocado, com 10 pontos. E o Bahia na 13ª posição. Bahia, que tem 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas no Brasileirão. A partir do 14º lugar, houveram as mudanças, né? Após a rodada de ontem, a vitória do Cuiabá. Cuiabá agora saiu da zona, é o 14º colocado, o time do Cuiabá, com 7 pontos ganhos. O Internacional caiu para a 15ª posição, com 7 pontos, né? O 16º agora é o Goiás, com 7. E acredite, viu, Tony Café, que sofrimento, o Vasco agora está integrando a zona do rebaixamento desse Campeonato Brasileirão. Vasco em 17º lugar, com 6 pontos. O Corinthians é o 18º, com 5. O América Mineiro é o 19º colocado, com 4. E o Coritiba continua com a lanterna do Campeonato Brasileirão. O futebol da Série A, Café, só acontece agora no sábado, né? Será o início da 8ª rodada do futebol do Brasileirão. Sábado, 16h, o Atlético do Paraná recebe o Grêmio, né, em jogo na Arena da Baixada. Teremos também no mesmo horário, 16h de sábado, no Castelão, o Fortaleza enfrentando o Vasco da Gama. 18h30 de sábado, no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. Mesmo horário para Cuiabá, na Arena Pantanal, Cuiabá e Coritiba. E às 21 horas de sábado, São Paulo enfrenta o time do Goiás. No domingo, o futebol na Série A, volta com mais 5 partidas, né? Domingo, 16h, Corinthians recebe o Fluminense na Neoquímica Arena, no Beira Rio Internacional enfrenta o time do Bahia, às 18h30 de domingo, tem Atlético e Palmeiras, esse duelo vai acontecer no Mineirão, o Bragantino recebe o Santos no Nabizão e finalmente às 19 horas de domingo o líder Botafogo fecha a 8ª rodada enfrentando o América Mineiro, convenhamos, hein? O Botafogo muito favorito para conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileirão da Série A do nosso futebol, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h36, a gente manda um abraço aí para Antônio Mello lá na Vila Cachoeira, né? Boa noite, Tony Café, Zé Maria. Estou em casa com a esposa, a Marcineia e meu filho Anthony Mello, ligados na Gabriela FM, plugados, né, na Gabi Esportiva. Um forte abraço aí pra vocês, um forte abraço pra vocês também, tá? E o Anthony lá na Praça da Piedade, Califórnia, né, com o vovô curtindo a nossa programação. Um abraço aí pra vocês, tá? A gente volta daqui a pouco, 7h36.
102,9 Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
Muito bem, já estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você.
Gabriela Esportiva.
Bem, Zé, você ainda há pouco falou sobre a situação do Vasco da Gama, né? Nesta terça-feira, torcedores do Vasco, né, organizaram um protesto, né, em frente ao escritório da SAF na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles pedem a saída da 777 Partners, né, de diretores e do técnico Maurício Barbieri. Né? Dezenas de membros de organizadas levaram faixas e bandeiras aí, no protesto. Em uma delas está escrito aí que está em inglês, né, e pedindo a saída do sócio fundador, o Josh Wander, do CEO Luiz Melo, do diretor esportivo Paulo Branks e do diretor técnico Abel Braga, né, e do treinador Maurício Barbieri. Todos aí, a torcida organizada, pedem que saiam do time. Né? A bandeira também. Pergunta cadê o futebol, eles perguntam cadê o futebol do Vasco, né? E pergunta sobre a promessa que a 777 fez, né? Que o time melhoraria e teria um novo elenco, um novo plantel. E a torcida do Vasco não está satisfeita com a situação do clube, né? E pedem a saída dessa SAF, né? Que prometeu e praticamente não cumpriu nada. O Vasco está numa situação muito difícil e se continuar desse jeito aí, o Vasco vai passar todo o campeonato lutando para não cair, né, Zé? É o que parece, é o que está transparecendo aí para todo mundo. Vamos lá, 7h41, não é isso que eu queria, como do vascaíno, Zé também, eu acredito que não, mas a situação do Vasco é muito delicada. Vamos lá, 6 duelos abrem essa noite a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, 7h41.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Noite de Copa Libertadores da América, glória eterna, competição mais importante do continente, Café. Volta com a sua 4ª rodada, 6 duelos vão acontecer esta noite, na noite desta terça-feira. Né? Partida já em andamento, temos Monagas enfrentando o time do Colo-Colo, né? O Atlético Mineiro recebendo o Atlético do Paraná, duelo aí do Mineirão, né? O Aucas fazendo duelo com o Racing, né? E o Bolívar, que lidera o seu grupo, enfrentando a equipe do Barcelona. Esta noite teremos também Independente Medellín enfrentando o Nacional e o Aliança Lima enfrentando o Libertar. Esse jogo vai acontecer às 23 horas de hoje, portanto, Atlético Paranaense jogando no Mineirão, enfrentando a equipe do Hulk e companhia, eu diria que um duelo muito importante que pode definir uma nova liderança do Grupo G, grupo que tem os dois clubes brasileiros, o Atlético do Paraná, o Atlético Mineiro, além do Libertar do Paraguai e o Aliança Lima, um time peruano. Amanhã, quarta-feira, a Copa Libertadores da América prossegue. Teremos duelos a partir das 19h. Patronato e Olímpia, né, vai abrir na noite de amanhã essa quarta rodada do campeonato da Copa Libertadores. Teremos também, no mesmo horário, 19h, o Cerro Porteño enfrentando o time do Palmeiras, né? Duelo aí de dois clubes, né? O Palmeiras está ali na segunda posição do Grupo C, tem 6 pontos ganhos, né? O líder do Grupo C é o time do Bolívar, e o Cerro Porteño, né, é o quarto colocado com 3 pontos ganhos. Portanto, o Palmeiras buscando na noite de amanhã a sua superação. Se vencer lá no Paraguai, volta com um grande resultado e certamente com possibilidades de reassumir a liderança pela vez primeira nesse Grupo C da Copa Libertadores da América. Amanhã teremos Liverpool e Independiente Del Valle, também às 19h. E a partir das 21h, o Deportivo Pereira enfrenta o Boca Juniors, né? E o Nublense recebe o Flamengo, jogo das 21h30. Nublense e Flamengo, duas equipes do Grupo A, que tem liderança do Racing, com 7 pontos ganhos. O Flamengo é o segundo com 4. O Aucas é o terceiro com 3. O Nublense, adversário do Flamengo, é o lanterna do Grupo A, em quarto lugar, com 3 pontos ganhos. Portanto, um jogo amanhã interessante entre Nublense e Flamengo. Vamos ver como a equipe do Jorge Sampaoli vai se comportar amanhã, fazendo esse jogo, enfrentando aí o time do Nublense. O futebol é no Chile, né? Nublense do Chile, portanto, Flamengo jogando na noite de amanhã no Chile. Teremos também, às 21h30, Argentinos Júnior e Corinthians, né? O Argentinos Júnior muito favorito, né? A manter a liderança desse grupo E da Copa Libertadores da América. Ele está na primeira posição com 7. O Independente é o segundo com 6, né? O Corinthians é o terceiro com 3 e o Liverpool é o lanterninha. Portanto, eu diria que é uma parada indigesta aí para o time do Corinthians, né? Corinthians que já está a jogos, né, seguidos aí com o Luxemburgo, sem conseguir ainda a sua primeira vitória sob o comando do experiente treinador. Teremos também Melgar e Atlético Nacional na noite de amanhã. Esse duelo vai acontecer às 23h, fechando, portanto, os jogos da quarta-feira. Na quinta-feira, Tony Café, apenas 3 jogos movimentando a Copa Libertadores da América, né, e fechando essa quarta rodada. Teremos na quinta, 19h, o The Strongest, né, enfrentando o Fluminense, jogo que vai acontecer às 19h, entendeu? A gente lembra que o Fluminense é do Grupo D, e o adversário de amanhã, o Strongest, é um time boliviano, portanto é um Fluminense jogando na Bolívia, tentando manter aí essa invencibilidade e essa liderança absoluta do Fluminense no Grupo D, até então com 100% de aproveitamento. Então, na quinta-feira, teremos Strongest da Bolívia e Fluminense, jogo das 19h. Às 21h, tem o duelo entre Metropolitanos e Internacional, e a rodada, a quarta rodada, será fechada também na quinta-feira com o Sporting Cristal enfrentando o time do River Plate. River Plate, que é do grupo do Fluminense, que precisa sair dessa situação incômoda. O gigante argentino está na quarta posição do seu grupo, com 3 pontos ganhos. O terceiro é o Sporting Cristal, o adversário da quinta-feira, né? O Strongest é o segundo com 3. E o Fluminense é o líder absoluto desse grupo D. Fluminense que tem 9 pontos ganhos, né? Está liderando o grupo D desde o início. São 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento do Fernando Diniz na competição da glória eterna, Café.
Muito bem, 7:47.
Gabriela Esportiva.
E vamos às informações da Copa Sul-Americana. Tem 6 duelos na noite de hoje, Zé Maria. Conta pra gente aí.
Uma noite, uma terça-feira com muito futebol, também na competição da Copa Sul-Americana, nesta noite de terça-feira. Partida já em andamento, começou às 7 da noite, Café. Eu diria que o Goiás realiza em casa, em Goiânia, é o jogo da sua vida, né, na Copa Sul-Americana. Está brigando aí pela liderança do seu grupo. Goiás, que é integrante ali do grupo G da Sul-Americana, que tem a liderança. É do Universitário do Peru, né? Adversário do Goiás esta noite. Goiás é o segundo com 5. Universitário é o primeiro, com 7 pontos ganhos. Portanto, um jogo interessante para o time do Goiás, né, se superar nessa quarta rodada da Copa Sul-Americana. Também, já em andamento, Gimásia e Santa Fé, né? O Magalhães também vai jogar às 21 horas, enfrentando a LDU de Quito. E o América Mineiro também entra em campo a partir das 21 horas, jogando no estádio Independência, em Belo Horizonte. América e Defensa e Justiça, o adversário, tem certa intensidade, viu, Café? Eu diria que o time argentino vai criar dificuldades para o time do América no jogo desta noite lá em Belo Horizonte. A partir das 21h30, teremos apenas um duelo, né? A Academia Puerto Cabello recebe o time do São Paulo. Aí estamos falando, né, desse grupo D da Copa Sul-Americana, né? Que tem São Paulo, Deportes Tolima da Colômbia, o Tigres da Argentina e a Academia, né, Puerto Cabello da Venezuela. O jogo é na Venezuela, mas esse time não conseguiu ainda pontuar. Então, no meu entendimento, o São Paulo precisa construir uma nova vitória para pavimentar a sua caminhada na classificação dessa Copa Sul-Americana. E às 23 horas desta terça-feira teremos uma partida única, né? Estamos falando aí de Milionários enfrentando o Peñarol, jogo das 23 horas. Amanhã, quarta-feira, apenas 4 partidas vão movimentar a quarta rodada da Copa Sul-Americana. Amanhã, na Arena Castelão, Fortaleza enfrenta uma equipe argentina, o San Lorenzo, né, da Argentina, jogo que vai acontecer às 7 da noite. Também amanhã, né, o Audax italiano recebe o time do Santos, a partida começa às 21 horas e teremos na Argentina o Tigres, né, enfrentando o Tolima, partida muito interessante também programada aí para as 21 horas desta quarta-feira. A rodada será fechada na quarta-feira com o duelo entre o Blooming, né, enfrentando o Newell's Old Boys da Argentina, jogo das 23 horas. Na quinta-feira, teremos sequência da quarta rodada da Copa Sul-Americana, uma quinta-feira com muito futebol na Sul-Americana, né? Serão 6 partidas na noite de quinta-feira, dia 25. O Taquari enfrenta o Estudiantes às 7 da noite, mesmo horário para Danúbio e Guarani. Huracan recebe o Emelec, aí a partida começa às 21 horas, né? Horário também do duelo entre César Vallejo, né, e o Botafogo. Botafogo, né, buscando aí uma vitória interessante, vai enfrentar o César Vallejo do Peru, que é a pior equipe desse grupo A da Copa Sul-Americana. Teremos também às 21 horas o Oriente Petroleiro enfrentando o time do Bragantino. Bragantino que lidera, né, o seu grupo, é o grupo C da Sul-Americana, né? Tem Red Bull Bragantino em primeiro e tem Estudiantes da Argentina em segundo, portanto, um duelo muito interessante do Bragantino jogando fora de casa. E finalmente a rodada será fechada também às 9 da noite, com o Estudiantes de Mérida, que ainda não conseguiu pontuar, enfrentando o time do Palestino. A gente lembra, Tony Café, no Grupo A, liderança da LDU de Quito, em primeiro com 7 pontos, o Botafogo é o segundo com 5, o Magalanes é o terceiro com 2 e o César Valejo é o quarto colocado com apenas 1 pontinho. No Grupo B, existe um equilíbrio muito grande, né? O Huracan em primeiro com 4, Danúbio é o segundo com 4, Emelec é o terceiro com 4, Guarani é o quarto com 4. Eu diria que nesse grupo B tudo pode acontecer, porque é um grupo muito equilibrado. No grupo C, Bragantino em primeiro com 7, Estudiantes é o segundo com 7, né? E o Taquari do Paraguai é o terceiro, né? Com 3 pontos, o Oriente Petroleiro ainda não conseguiu pontuar nesse grupo C. No grupo D, São Paulo lidera, né? O time aí do barbeiro Chico, né? Chico, que é apaixonado pelo São Paulo, São Paulo em primeiro no grupo D, 7 pontos ganhos. O Tigres da Argentina já é o segundo com 6, né? O Tolima é o terceiro com 4 e o Academia Puerto, esse não conseguiu ainda sequer um empate, né? Continua com zerinho no grupo D da Copa Sul-Americana. No grupo E, o Newell's Old Boys tem 9 pontos ganhos, 3 jogos, 3 vitórias, né? Liderança absoluta, né? O Audax Italiano é o segundo com 4, o Santos é o terceiro também com 4 e o Blooming na última posição com 0 ponto. No grupo F, Milionários em primeiro com 7, o Defensa e Justiça, adversário do time do América, é o segundo com 6, o América na terceira posição com 4 pontos. Eu diria que o jogo do América é um jogo para buscar a sua reabilitação nessa Copa Sul-Americana. O América, que joga esta noite no Independência, necessita dos 3 pontos para chegar ao pelotão da frente do grupo F da Sul-Americana. No grupo G, Universitário primeiro com 7, o Goiás é o segundo com 5, o Santa Fé da Colômbia é o terceiro com 4 e o Ginásia na última posição com 0 ponto. E finalmente no grupo H, liderança do Fortaleza. Fortaleza, 9 pontos ganhos, 3 vitórias nessa Sul-Americana. O São Lourenço é o segundo com 4, o terceiro é o Palestino, também com 4. O Estudiantes de Mérida ainda não conseguiu pontuar nessa Copa Sul-Americana. A final da Copa Sul-Americana Café vai acontecer no dia 28 de outubro, em jogo único, em Montevidéu, no Uruguai.
Muito bem, Zé Maria, 7h55.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, chegando com as informações da Fórmula 1, a Aston Martin se colocou em uma posição privilegiada na Fórmula 1 este ano, viu, Zé? Pela primeira vez, brigando por pódios com regularidade na categoria. Após 5 corridas disputadas em 23, a equipe já conquistou 4 top 3, todos com Fernando Alonso. No entanto, ainda falta a vitória e o espanhol, né, apontou alguns lugares em que acha mais provável de ver aí o carro AMR 23 triunfar. De acordo com o bicampeão mundial, a Aston Martin deixa levemente a desejar na velocidade de reta, né? Por outro lado, é um carro muito forte nas curvas de baixo. Questionado sobre a crença em uma vitória em 2023, o espanhol admitiu que pensa aí no assunto e apontou pista como Mônaco, né? A próxima do calendário, Hungria e Singapura como ideais para o conjunto britânico triunfar. São as informações da Fórmula 1, 7h56, e tem mais futebol, né? Vamos aí, Bavi neste sábado abre as semifinais do Campeonato Sub-20. Fala com a gente, Zé.
A Federação Baiana de Futebol, Tony Café, divulgou a tabela das semifinais do Campeonato Baiano Sub-20, né? Portanto, teremos já no próximo sábado o primeiro duelo das semifinais. O estádio será o estádio Roberto Santos e o Bahia vai receber o Vitória. Eu diria que um Bavi já abrindo o primeiro duelo das semifinais do Campeonato Sub-20. No domingo, dia 28 de maio, teremos no estádio Edivaldo Flores, Café, o Conquista, né? Enfrentando a equipe do Jacuipense, né? Jacuipense que eliminou o time do Barcelona no último sábado, depois de vencer o primeiro jogo no Metropolitano de Pituaçu por 2-0 e aqui no Mário Pessoa empatar em 0-0. Ficou aquele gostinho amargo, viu, Café? Porque se o Barcelona eliminasse a equipe da Jacuipense, teria construído uma história interessante, porque essas quatro equipes que passaram nas quartas de finais da competição sub-20, né, que se classificaram depois de duas partidas de ida e volta nas quartas de finais, serão os quatro representantes da Bahia na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece em janeiro do ano que vem. Portanto, o Barcelona acabou sendo eliminado, ficou ali na sexta posição. Só as quatro melhores equipes, no caso do Bahia, do Vitória, né, do Conquista e da Jacuipense, são as equipes que se classificaram e vão iniciar agora esse duelo de semifinais da competição sub-20, mas claro, o objetivo principal já garantiu, é o passaporte, o direito de disputar a Copinha no ano que vem, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Portanto, são as quatro melhores equipes. Vamos ver qual será o comportamento dessas quatro equipes, que foram as quatro melhores, né, dentre as 19 equipes que brigaram na competição desde o início, na fase inicial da Copa do Campeonato Baiano Sub-20. Portanto, o Barcelona, esse projeto, a maioria desses jogadores, Café, aqueles que foram profissionalizados, né, vão ter a oportunidade de jogar um futebol profissional. Como o Barcelona não tem mais atividade, são jogadores que poderiam estar disputando até esse Campeonato Baianinho 2023. Quem sabe jogando no Barcelona, no Grapiúna, jogando no próprio Colo-Colo, né? São jogadores, eu diria que alguns desses atletas do Barcelona Sub-20 têm uma intensidade muito diferente. Não são aqueles jogadores que a gente chama no futebol de molenga, não. São jogadores com certa intensidade, porque uma competição de futebol profissional, se não tiver intensidade, não vai para canto nenhum. Portanto, o projeto agora vai haver uma mudança, né? A maioria desses 9 jogadores que foram profissionais, o destino será outro, né? Certamente o Barcelona vai emprestá-los, né, até para que esses jogadores possam adquirir experiência. Esses 9 poderão ajudar na formação do grupo do Barcelona para o Baianão 2024, né? A gente lembra aqui que foram profissionalizados o goleiro Guilherme, que tem 20 anos, não joga mais no sub-20, o Gabriel também, que estourou a idade, 20 anos, né? O volante Luanderson também com 20 anos, Diogo, o lateral esquerdo, de 20 anos, né? O Gel, meia de 20 anos, o Sávio, que é meio atacante, o Tom, que é atacante, o Marcos Guilherme também, são jogadores que agora são atletas profissionais, né? E poderão disputar competições de futebol profissional. A profissionalização, né, é um fato, é uma realidade. Poderão disputar qualquer competição de futebol profissional em qualquer lugar do país, né, porque agora são atletas de fato, de direito, atletas profissionais. Portanto, vamos acompanhar, né, esse início, né, das semifinais do Campeonato Sub-20, né, que a gente sempre deu, desde a primeira rodada, uma cobertura aqui, sobretudo as equipes do Barcelona e do Itabuna, na disputa desta competição. E agora vamos acompanhar o início, o primeiro duelo dessas semifinais. Claro que Bahia e Vitória, tudo pode acontecer, é um clássico, né, do futebol da Bahia, mas eu diria que o Vitória fez individualmente a melhor campanha do Campeonato Sub-20 na primeira fase. Foi um Vitória muito superior aos demais. E, portanto, é um Vitória, na minha concepção, que vai para esse Bavi com uma certa tranquilidade, com uma certa vantagem. No duelo, no outro duelo entre Conquista e Jacuipense, né, o Conquista foi uma grata surpresa, né, o time do Conquista Social Clube. Me surpreendeu a base do time do Conquista, né? O clube mais atuante lá em Vitória da Conquista. É o Vitória da Conquista, mas foi o Conquista. Nesse futebol de base, quem praticou um futebol com intensidade. Portanto, é um time do Conquista que faz o primeiro duelo no Edvaldo Flores, que é campo sintético em Conquista, e se vencer é Jacuipense, né? Já vai para o segundo duelo aí jogando com vantagem nesse segundo duelo que deve acontecer no estádio Metropolitano de Pituaçu. São as quatro melhores equipes do futebol sub-20. E essas quatro melhores vão nos representar na Copinha, na Copa São Paulo, edição 2024, Tony Café.
Muito bem, 8-2.
102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos falar do Vitória, né? O Vitória volta aí, será a volta do atacante Léo Gamalho, né? Para o jogo de amanhã no Barradão, né?
O Vitória, Café, terá mudanças no jogo de amanhã, entendeu? Pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Eu diria que o Vitória terá dois reforços, né? O principal deles, Léo Gamalho, atacante de boa qualidade técnica. Rodrigo Andrade também vai estar de volta. E os dois devem ser titulares no duelo com Galo Alagoano. Outra alteração provável é na posição de primeiro volante. O técnico Léo Condé treinou com Marco Antônio na função durante a semana e o jogador deve entrar no lugar de Léo Gomes. No meio de campo, ainda existe a dúvida sobre o substituto de Giovanni Augusto, que está lesionado. A equipe mais provável, Café, do Sport Clube Vitória para o jogo de amanhã à noite no Barradão, enfrentando o CRB de Alagoas, né? Lucas Arcanjo, goleiro, né? Zeca na lateral direita, os dois zagueiros amanhã, Camutanga e Wagner Leonardo, né? E Marcelo na lateral esquerda. Na minha opinião, essa tem sido, né, a equipe, a defesa titular do Vitória desde a primeira rodada nesse Campeonato Brasileiro da Série B do nosso futebol. No meio campo, Marco Antônio, Rodrigo Andrade, Mateuzinho, e o ataque com Zé Hugo, Léo Gamalho, Osvaldo. Portanto, os três atacantes, Vitória aí utilizando um 4-3-3. O Osvaldo é sem dúvida nenhuma a principal peça ofensiva, né, do time rubro-negro baiano, e a volta do Léo Gamalho, né, é um motivo a mais para a torcida do Vitória, porque é um atacante de boa qualidade técnica. A sua volta, a volta do Léo Gamalho, certamente vai dar um mais poder ofensivo ao time do Vitória, que joga, portanto, amanhã às 7 da noite, Café, diante do CRB. E o Vitória, que tem a liderança da competição, que venceu as 5 primeiras partidas, né, chegando aos 15 pontos ganhos, perdeu os 2 últimos jogos, portanto, faz amanhã o seu 8º duelo nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Tomara que o time do Léo Condé possa se recuperar. Então eu diria que é um Vitória, né, com o reforço aí de Léo Gamalho e com a volta do Rodrigo Andrade, um Vitória muito forte, buscando mais um resultado positivo no duelo de amanhã às 7 da noite no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro da Série B do nosso futebol, Café.
Muito bem, Zé Maria, 8 e 6, o programa de hoje vai ficando por aqui, pode fazer suas considerações finais, né? Fica à vontade.
Nas considerações finais do programa desta terça-feira, Tony Café, dia 23 de maio de 2023, eu quero desejar aos amigos e amigas do Gabriela Esportiva, né, uma noite de paz, com saúde para todos. Amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportiva, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.